السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، este mais uma aula sobre a explicação dos três princípios escritos pelo Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. E na aula passada falávamos, ou na última aula que tivemos sobre essa explicação, falávamos sobre os sinais que Allah subhanahu wa ta'ala colocou na criação, que indicam a sua existência, que indicam que Ele é o Criador, que indicam que Ele é o Supremo. E mencionamos vários exemplos e terminamos no versículo do Surat Al-A'raf, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Foi o versículo onde a gente terminou na aula passada e iniciamos um pouco daquilo que era alguma explicação do conteúdo desse versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse versículo: Inna rabbakum Allah. Certamente, sem dúvida, que o vosso Senhor é Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que não existe Senhor senão Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe Senhor senão Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui há um ponto que vale a pena aqui mencionarmos no que diz respeito à palavra Senhor. A palavra Senhor é um termo que usa-se exclusivamente Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, a rububia, o senhorio, é algo exclusivo a Allah subhanahu wa ta'ala. E como uma forma enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala, devemos evitar usar esse termo Senhor para criaturas. Daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam proibiu as pessoas dizer ada abdi, esse é meu servo. Pois isso, constitui uma forma de imitação. Uma forma de imitação a Allah subhanahu wa ta'ala. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é que diz às suas criaturas que são os seus servos. Bem como o termo Senhor. A pessoa não pode usar esse termo dizendo Senhor fulano, como é o caso de daquilo que nós estamos habituados no nosso dia a dia. Senhor fulano, senhor fulano, senhor fulano. Isso não faz parte daquilo que é a etiqueta islâmica correta no que diz respeito ao nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois Allah subhanahu wa ta'ala deve ser venerado. Sendo assim, os seus atributos, como é o caso do termo Senhor, deve ser algo que se direciona somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra a complexão ou o monoteísmo elevado da pessoa, de modo em que a pessoa não usa esse termo senão para Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa pode usar esse termo na condição de atribuir isso a algo. Por exemplo, dizer o senhor dessa casa, quer dizer o dono da casa. O senhor desse carro, o dono do carro. Rabbul sayyara, rabbul ibil. O senhor do animal, o senhor do camelo, o senhor da casa. Dessa forma, a gente pode usar esse termo senhor. Pois esses objetos não constituem objetos que professam adoração. Não são criaturas que fazem adoração. Portanto, quando a gente usa o termo, por exemplo, senhor fulano para uma pessoa, isso diminui aquilo que é o monoteísmo, a complexão ou o complexo do monoteísmo na pessoa. Pois aquele que tem o monoteísmo completo não usa esse termo senão para Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, devemos ter atenção quando usamos o termo Senhor. Não quer dizer que constitui shirk, como algumas pessoas acreditam. Quando você diz, por exemplo, fulano, senhor fulano, mas sim, não faz parte da etiqueta do monoteísmo de você chamar uma criatura de Senhor. A menos que você atribua isso um objeto que não tem consciência, como é o caso dos animais. Dizer senhor do elefante, yani, Rabbul Ibil, Rabbul Fil, o senhor da casa, yani, referência ao dono da casa. Dessa forma, a pessoa pode usar o termo senhor. Essa é uma pequena chamada de atenção sobre esse termo. E é uma pequena também faída que a gente tira neste nome. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é que é o senhor. Allah subhanahu wa ta'ala é que é o senhor. Não existe senhor, yani, senão Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. Certamente o vosso Senhor é Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala primeiro mencionou o seu direito de senhorio na sua criação. E depois mencionou alguns dentre os pontos que mostram que Allah subhanahu wa ta'ala deve ser tomado como Senhor. Disse, الذي خلق السماوات والأرض. Aquele que criou os céus e a terra. Ninguém é capaz de dizer que criou os céus e a terra. Por mais que seja yani, politeísta, de, yani, 100% como se diz, não é capaz de dizer que o seu Deus, que ele adora, de pedra, criou esse mundo. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala somente é o criador desse mundo. Até aqueles que yani, não acreditam, ou que são chamados de ateus, que têm a crença de que esse mundo veio de uma, yani, de uma partícula ou uma explosão, ninguém é capaz de dizer que yani, alguém criou este mundo senão Allah subhanahu wa ta'ala. Pois não existe na criação uma criatura que tem características completas ao ponto de criar o mundo que a gente vê, a ponto de criar o mundo que a gente vê. O mundo que a gente vê é tão perfeito que só pode ser criado por alguém que é perfeito. O céu e a terra, o funcionamento do céu e a terra é algo que não está oculto a qualquer um de nós no que diz respeito yani, ao seu funcionamento. Quando a gente olha para a terra, olha para o céu, e a gente vê a perfeição no funcionamento yani, dessas criaturas, a gente chega à conclusão de que essa perfeição não vem senão de um perfeito. Sendo assim, quando a gente olha na criatura, yani, nos falsos deuses que são adorados, a gente não encontra essa característica de perfeição que somos capazes de dizer que, por exemplo, Buda ou seja qual for outra divindade que é adorada, é que criou esse céu e a terra. Se alguém viesse e dissesse que um ídolo, por exemplo, de pedra, é que criou o céu e a terra, as pessoas iriam de rir na cara dele. Pois, esse ídolo por si só é criado. Como é que é possível criar o céu e a terra com a perfeição que existe neles? Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala afirma neste versículo que ele é que é o criador dos céus e da terra. Não existe criador senão Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala criou os céus e deixou eles sete céus. Quer dizer que existem sete céus, bem como existem sete terras. وَالَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ. Allah subhanahu wa ta'ala yani, criou sete céus. E Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor a razão de criar os sete céus. O céu que a gente vê yani, acima de nós não é o céu completo. Esse é o primeiro céu. E a gente quando lê a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam na sua ascensão ao céu na noite de Al-Isra e Al-Miraj, a gente encontra evidências sobre isso, sobre cada céu. E cada céu tem habitante, como vê na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e também em versículos do Al-Qur'an. Portanto, existem sete céus E cada céu tem habitantes. Cada céu tem habitantes. E o céu é protegido, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona em vários versículos, de que colocou, yani, por exemplo, as estrelas protegem o primeiro céu da ascensão dos shayatin. Os demônios antigamente subiam um acima do outro até chegarem perto do primeiro céu e ouviam algo que os anjos comentavam sobre algo que poderia acontecer no mundo e traziam a informação para os feiticeiros ou os bruxos. E Allah subhanahu wa ta'ala também criou sete terras, yani sete camadas de terras, uma por baixo da outra. E nosso Sheikh Abdul Muhsin, quando foi perguntado sobre será que as sete terras que Allah subhanahu wa ta'ala criou têm espaço entre eles, e o Sheikh disse uma está acima da outra, quer dizer, não existe espaço entre elas, como é o caso dos céus, que existe espaço entre eles, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, a distância de um céu para outro é a distância de 50, yani 50 anos. É o 500 anos. 500 anos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é quem criou essas criaturas. É quem criou essas criaturas e essa criação que a gente vê acima de nós. E quando a gente olha para a grandeza da criação, quando você olha para o céu, ninguém é capaz de dizer que chegou perto do primeiro céu. Yani, até com a tecnologia que hoje existe, ninguém é capaz de dizer que chegou até yani, perto do primeiro céu. O céu é tão vasto que ninguém é capaz de atingir, nem que seja uma distância próxima. E quando você sabe, através da narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, que existe um outro céu acima dele, e existe um outro céu, e um outro céu, até chegarem sete céus, então a tua consciência chega à conclusão de que a criação de Allah subhanahu wa ta'ala é elevada, é grande. E se a criação tem essa grandeza, o que fará o Criador? O que fará o Criador? Quando você junta narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre a descrição dessa criação, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona numa narração de que existem sete céus, como mencionamos, depois existe outras criaturas acima do céu, como é o caso do Jannah, do paraíso está acima do sete céu, e existe o trono de Allah subhanahu wa ta'ala que cobre toda a criação. Então, a pessoa chega à conclusão de que Allah subhanahu wa ta'ala é superior. Yani, Laysa kamithlihi shay, nada se assemelha a ele. Se você vê a grandeza da criação de Allah subhanahu wa ta'ala, o que fará o Criador? A gente às vezes repete palavras e não sabe o significado. A gente diz Allahu Akbar, Allah é o maior. A gente diz isso em toda a oração. Quando a gente muda de posição, a gente diz Allahu Akbar. Se você refletisse somente nessas duas palavras, Allahu Akbar, Allah é maior, então você iria voltar a Allah subhanahu wa ta'ala humilde. Iria voltar a Allah subhanahu wa ta'ala humilde, pois você não, não tem nenhum peso perante Allah subhanahu wa ta'ala. Até perante a criação de Allah subhanahu wa ta'ala, você não é nada. Existem criaturas, podemos assim dizer, sem limites. São superiores a ti. Até nós próprios, quando subimos aviões, a gente vê o que está embaixo de nós tão pequeno, insignificante. E você encontra o ser humano arrogante na terra. Rejeita o Criador. E ele recusa adorar o Criador. E não sabe que ele é uma criatura insignificante perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando a gente medita na criação de Allah subhanahu wa ta'ala, reconhecemos e aumenta a nossa fé em Allah subhanahu wa ta'ala, pois sabemos de que Allah subhanahu wa ta'ala é maior. Quando a gente vê essas criaturas elevadas, A gente chega à conclusão de que Allah subhanahu wa ta'ala é maior. Sendo assim, a gente volta a Allah subhanahu wa ta'ala humildes. E a gente comporta-se de forma humilde perante Allah subhanahu wa ta'ala. A gente se rebaixa perante Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é o efeito da fé em Allah subhanahu wa ta'ala. A fé em Allah subhanahu wa ta'ala deve levar a pessoa a se humilhar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, a crença não deve ser algo literal, de que acredito que Allah subhanahu wa ta'ala existe e pronto. Você deve ponderar na criação de Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus atributos, nos seus nomes, e isso te levará à verdadeira crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Pois irá te levar à humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala, se humilhar perante Allah subhanahu wa ta'ala, se rebaixar perante aquele que criou os céus e a terra. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna rabbakum alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Allah informa-nos nesse versículo de que criou os céus e a terra em 6 dias. E mencionamos na aula passada um pouco sobre alguns detalhes no que diz respeito aos 6 dias. Allah subhanahu wa ta'ala não criou os céus e a terra com necessidade, criou em 6 dias, não porque tinha necessidade de criar em 6 dias, porque não porque Allah subhanahu wa ta'ala não era capaz de criar isso num tempo menor do que isso. Allah subhanahu wa ta'ala, em todas as suas ações, em tudo aquilo que ele faz, tem algo por detrás disso, tem uma prudência por detrás disso. É por isso que um dos seus nomes é Hakim. Quer dizer, aquele que faz tudo com prudência. Coloca as coisas nos seus devidos lugares. Coloca as coisas nos seus devidos lugares. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou os céus e a terra em 6 dias, existe um conhecimento por detrás disso. Alguns sábios até mencionaram alguma dentre as hikmah sobre Allah subhanahu wa ta'ala criar em 6 dias, foi de que alguns sábios disseram de que isso só é uma é uma parte da hikmah, não quer dizer que é toda a hikmah. Dizem que Allah subhanahu wa ta'ala estava a nos chamar a atenção à paciência, a criação, não se apressar. Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo, quando ele quer algo, ele diz kun fayakun, seja e seja. Allah, quando quer que algo aconteça, ele diz kun fayakun, seja que seja, num piscar de olho, ou menos de um piscar de olho, ou menos do que isso. Portanto, quando Allah subhanahu wa ta'ala quer que algo aconteça, acontece naquele momento. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não é incapaz de criar os céus e a terra em menos de 6 dias. Portanto, existe conhecimento por detrás disso. Existe prudência por detrás disso. E Allah subhanahu wa ta'ala mencionou nesse versículo de que depois de criar os céus e a terra em 6 dias, Allah subhanahu wa ta'ala ascendeu sobre o seu trono. Ascendeu sobre o seu trono. Thumma istawa 'ala al-'arsh. E esse versículo é um dos 7 versículos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona essa frase. Thumma istawa 'ala al-'arsh. Em seguida, ascendeu sobre o seu trono. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono. E seu trono cobre toda a criação. E isso é uma refutação àqueles que têm crença, como no caso dos Asha'ira e entre outros Ahl al-Bida, que acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lugar, como no caso dos Mutasawwif ou Sufis. Acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lugar. Ta'ala Allah an qawlihim. Livre seja Allah daquilo que eles dizem. Allah subhanahu wa ta'ala informa-nos em 7 versículos do Corão de que ele está acima do seu trono, e vem de vídeo e diz: não, Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lugar. E outros, dentre os Ahl al-Bida, dizem que Allah subhanahu wa ta'ala não está em cima, não está em baixo, não está à direita, não está à esquerda. Onde que Allah subhanahu wa ta'ala está? Ele diz, yani, fi kulli makan, yani, em todos os lugares. Como é que é possível algo ser chamado de lugar e não ter yani, uma direção à direita ou à esquerda, ou em cima ou embaixo? Até alguns deles, o Iyadu Billah, entre aqueles exageradores dentre os sufis, yani, o Gulat e Sufia, dizem que Allah subhanahu wa ta'ala está dentro da criação. Ta'ala Allah an qawlihim. E essa crença eles tiraram do hinduísmo. Tiraram essa crença do hinduísmo, de que Allah subhanahu wa ta'ala se encarna na sua criação. Essa é a crença. Existem muitos muçulmanos, principalmente aqueles que estão apegados ao sufismo, acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala se encarna nas suas criaturas. Quer dizer que a pedra que você vê à frente de ti é Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadu billah. Tudo que você vê à frente de ti é Allah subhanahu wa ta'ala. E até diz um deles, yani Ibn Arabi, um dos grandes yani, malahidat sufia, dentre os ateus, dentre os sufis. Hoje os sufis têm categorias, existem sufis extremistas, que são aqueles que nem estão dentro do Islam, embora yani, reivindicam estar no Islam, e existem sufis que yani, têm somente inovações na forma de adoração e outros aspectos do Islam, mas não chegam ao ponto de atingir a descrença. E um desses sufis extremistas, Ibn Arab, diz num dos seus poemas de que Allah subhanahu wa ta'ala está dentro do casaco dele. وَعِيَادُ بِاللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ. Portanto, essas são crenças que existem nos muçulmanos, infelizmente, aqueles que se distanciaram do Alcorão e da Sunna e seguiram seus caprichos. E trouxeram crenças de outras religiões e colocaram no Islam. Essa é a crença do hinduísmo. A crença de que o Krishna, que é o Deus maior dentre os hindus, o Krishna vem na criação e encarna-se em animais, como é o caso do elefante ou outros animais. Daí que eles não comem animais, porque eles acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala encarna-se nesses animais. وَيَعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِ. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala informa-nos de que o seu lugar é acima. Allah subhanahu wa ta'ala está em cima. Allah subhanahu wa ta'ala está em cima. Ele próprio informa isso. Que criou os céus e a terra. Em seguida, ثم استوى على الأرش. Ascendeu sobre o seu trono. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa do seu trono como os reis mundanos precisam dos seus tronos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala está em cima. Essa é que é a crença dos Ahli Sunnah wal Jamaah, de que Allah subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono, distante da sua criação. Distante da sua criação. E esses atributos nós afirmamos sem questionar como é o caso de alguns Mubtadi'ah que tentam interpretar atributos de Allah subhanahu wa ta'ala ou igualam atributos de Allah subhanahu wa ta'ala à criação. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não se assemelha à sua criação. Quando você vê um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão, saiba que isso é diferente da criação. Quando Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, diz que ele fala ou ele ouve, por mais que esse atributo tenha também parte da sua criação em termos de significado, mas a realidade desse atributo Allah subhanahu wa ta'ala não se assemelha à sua criação. Quando você olha, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala quando revela algo no céu, todos os anjos desmaiam devido à voz de Allah subhanahu wa ta'ala, como vem em várias narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, que o primeiro anjo à l'éventard, et ange Jibril alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala révèle à elle aquilo qu'elle révéla et envia para a humanidade. Portanto, não existe semelhança naquilo que é a realidade dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala com a criação. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala leisa kamithlihi shay, leisa kamithlihi shay, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no próprio Alcorão, ele não se assemelha a nada, ou nada se assemelha a ele. Qualquer imagem que você coloca na tua cabeça sobre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala está acima disso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, e o, yani, em seguida ascendeu sobre o seu trono, e o seu trono é a criatura mais maior. O trono de Allah subhanahu wa ta'ala é a criatura mais superior. É a criatura mais superior. Pois como vê na descrição do trono de Allah subhanahu wa ta'ala, na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que o trono de Allah subhanahu wa ta'ala yani cobre toda a criatura, yani cobre toda a criação, cobre toda a criação. E também Allah subhanahu wa ta'ala, por baixo do seu trono, tem aquilo que é chamado de Kursi. Kursi, que é o local dos pés de Allah subhanahu wa ta'ala. Como disse Ibn Abbas radiallahu anhu, na interpretação de Ayat al-Kursi, alguns yani, confundem o Ayat al-Kursi, dizem versículo do trono. O Kursi não é o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. É o local dos pés de Allah subhanahu wa ta'ala. Como interpretaram os sahaba e ridwanullah alayhim. Portanto, alguns indivíduos, yani, dentre as mubtadi'a, yani, alteram atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ou distorcem versículos, eles dizem que o trono de Allah subhanahu wa ta'ala é o Kursi, como vê no ayat al-Kursi, que a gente lê diariamente. Portanto, o ayat al-Kursi não tem nada a ver com o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. O Kursi, yani, é o local onde Allah subhanahu wa ta'ala coloca os seus pés, como disse Ibn Abbas radiallahu anhu. E os Ahli Beda, yani, têm explicações, yani, distorcidas sobre isso. Taib, em seguida Allah subhanahu wa ta'ala diz, يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. Allah subhanahu wa ta'ala cobre o dia com a noite e cada um segue o outro sem demora. Yani, a noite vem o dia. Vem a noite, vem o dia. Vem a noite, vem o dia. Sem que haja algo no meio que divida a noite e o dia. E isso mostra a perfeição da criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando vai a noite, vem o dia imediatamente. Sem atraso. E um segue o outro. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. E o sol, a lua e as estrelas estão subjugados à sua ordem. Quer dizer que essas criaturas, o sol, a lua, o seu funcionamento está sobre o controle de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o sol não nasce senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, não se põe senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E como vê na narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que um dos grandes sinais da chegada da hora é que o sol irá nascer do local onde ele se põe. Pois, como vê na narração, o sol não será permitido de se pôr nesse dia. Esse é um dos grandes sinais da chegada da hora. É daí que todos os que estiverem no mundo, dentre os kufar, irão de se arrepender. E é o dia que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o arrependimento não serve, pois eles já viram um grande sinal. Todo mundo, yani, tenta ficar crente quando vê o sol a não se pôr, ou o nascimento do sol do local onde se põe. Portanto, tudo que está à nossa volta, toda a criação, está sobre o comando de Allah subhanahu wa ta'ala. Está sobre o comando die Allah subhanahu wa ta'ala usul, luas, estrelas, estão todos subjugados à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahu al-khalq wal-amr. Somente Allah subhanahu wa ta'ala compete a criação e a ordem. Allah subhanahu wa ta'ala é quem cria e aquele que dá a ordem. Tabarakallahu rabbul alamin. Louvado seja Allah, Senhor de toda a criação. Isso mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador de tudo. Não existe algo que acontece nesse mundo, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse é um grande versículo. Este é um grande versículo e tem várias lições nesse versículo sobre vários assuntos de fé. Daí que o Sheikh Rahimahullah mencionou como evidência para a honestidade de Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio. E mais à frente o Sheikh Rahimahullah diz: وَالْرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. E o Senhor é aquele que é adorado. E o Senhor é aquele que é adorado. Daí que nós mencionamos anteriormente os princípios de usar o termo Senhor. Pois o termo Senhor usa-se para aquele que é adorado. Usa-se para aquele que é adorado. E no Alcorão, o termo, quando vem Rab, yani o Senhor, este nome não só indica o fato de Allah subhanahu wa ta'ala ser o Senhor, yani o Criador, bem como indica que ele é que deve ser adorado, pois aquele que cria é quem merece de ser adorado. Por que outras divindades não merecem adoração? Porque não têm a capacidade de criar nada, como Allah subhanahu wa ta'ala fala em vários versículos. Nem sequer uma mosca são capazes de criar. Como é que é possível merecerem adoração? Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala merece adoração porque Ele é o único que tem a capacidade de criar. É o único criador. Não existe criador senão Ele. Portanto, o fato de Allah subhanahu wa ta'ala ser aquele que cria, que dá vida, que dá morte, que dá o sustento, isso o intitula de ser yani, o Senhor, que deve ser somente adorado. Como é possível você adorar algo que nem prejudica e nem beneficia? Pessoas que adoram, por exemplo, pedra. Qual é o benefício que a pedra te dá? E qual é o malefício que a pedra pode te trazer? Aqueles que adoram yani, seres humanos. Esse ser humano veio da forma como você veio. Veio do útero da mulher. Como é possível alguém que veio do útero da mulher ser uma divindade? Yani, permaneceu no útero da mulher, rodeado de sangue, vários meses, e depois veio a esse mundo, a força. Como é possível essa criatura tornar-se yani, Deus? Portanto, o Senhor, aquele que cria, é quem merece a adoração. Por isso o Sheikh diz: وَالْرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. E o Senhor é aquele que é adorado. E a evidência disso, وَالْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الله سبحانه وتعالى شمع من داد يا أيها الناس اعبدوا ربكم أدوراي وفوس السنور يسا é a primeira ordem no Alcorão. A primeira ordem no Alcorão é a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E a primeira proibição também no Alcorão é a proibição de atribuir parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Isso mostra também que o foco da mensagem dos profetas era a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Pois esse é o pilar da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala quando envia os seus mensageiros. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala chama a humanidade em geral, dentre os seres humanos e os djinn. Ya ayyuhan nas, U'budu rabbakum, adorai vostro Signore. Perché che devi adorare vostro Signore? Alladhi khalaqakum, pojeli e quem vos criou, walladhina min qablikum, e criou aqueles que vieram antes de vós. E criou aqueles que vieram antes de vós. La'allakum tattakun. A piedade somente é adquirida com a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Não é possível a pessoa ser piedosa enquanto não adora Allah subhanahu wa ta'ala. A verdadeira adoração, aquela estabelecida por Allah subhanahu wa ta'ala e ensinada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan. Allah subhanahu wa ta'ala menciona um dos motivos de ser a divindade digna da verdadeira adoração. Ele diz: Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan. Aquele que criou para vós a terra como um tapete. Imagine se a terra fosse, yani, toda ela montanha. Não era possível existir a vida. Allah subhanahu wa ta'ala criou, yani, a terra como um tapete, estendeu a terra. Existem locais, yani, altos, yani, existem locais baixos. Yani, o ser humano é capaz de viver na terra sem nenhum problema. Imagine só se a terra fosse, yani, tudo montanha. Ninguém era capaz de viver no mundo, se a terra toda fosse montanha. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona nesse versículo de que ele merece adoração, pois ele criou a nós, bem como aqueles que vieram antes de nós, os nossos antepassados, e mencionou ainda mais, yani, a sua graça para a sua criação, é que colocou a terra como tapete, estendeu a terra de modo que as pessoas fossem capazes de viver sem problema. Wassama'a bina'an, yani, colocou o céu como um teto. Colocou o céu como um teto. Wa anzala minas sama'i ma'an, e enviou do céu água, yani, a chuva. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. E com essa água da chuva, Allah subhanahu wa ta'ala faz surgir frutos que constituem sustento para nós. Se não existisse a chuva, não existiria a vida. Não existiria a vida. Daí que quando uma região não chove durante muito tempo, as pessoas morrem ou ficam em situações de emergência. Pois a água da chuva, yani, é um dos elementos bases para a sobrevivência humana. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala nos recorda esses aspectos para que a gente volte a ele. E mais à frente, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yani, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou, yani, colocou a terra a nosso dispor, colocou o céu a nosso dispor, envia chuva, faz as plantas crescerem e darem frutos para o nosso sustento. Sendo assim, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Sendo assim, não tomeis parceiros com Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Enquanto vocês sabem de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece a adoração, pois ele é que vos criou. Portanto, esse também é um grande versículo que a pessoa deve ponderar. Imam Ibn Kathir, rahimahullah, menciona, comentando este versículo, diz que, yani, o versículo passado, الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Aquele que criou essas coisas todas é quem merece ser adorado. Como dissemos anteriormente, aquele que cria é quem merece adoração. Aquele que tem a capacidade de criar é quem merece a adoração. Portanto, o senhorio de Allah subhanahu wa ta'ala indica a criação que ele é quem merece a verdadeira adoração. E ele é o único que merece de ser adorado. Por isso o Imam Ibn Kathir, rahimahullah, disse que o criador dessas coisas que ele, Allah subhanahu wa ta'ala, mencionou no versículo, é quem merece ser adorado. É quem merece ser adorado. Portanto, vamos parar por aqui e vamos dar continuidade, inshallah ta'ala, numa outra oportunidade, o parágrafo que que venha a seguir, que fala sobre os tipos de adoração. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente no conhecimento benéfico e nos faça agir de acordo com esse conhecimento e que nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé. E vamos dar uma pequena pausa para darmos continuidade com a aula de Dura de Bahia, que é sobre o capítulo da purificação. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.